Sejam muito bem-vindos ao Drops Instantâneo, onde nós vamos falar o que nós estamos assistindo e fazer alguns comentários a respeito disso. Eu estou aqui acompanhado de Ingrion.
Yo, galera, e qual respiração você usa pra matar demônios?
Borel.
E aí, galera, salve, Borel aqui, e hoje eu tô impossível.
Senhor Ingrion estava na boemia e faltou o episódio do Homem-Aranha, só que agora ele tá aqui.
Nossa, me acusando de alcoolismo até quando eu não tô querendo me alcoolizar, gente.
Há controvérsias. Bem, eu assisti It Capítulo 2 esse fim de semana.
Mano, muito bom, mas eu nunca vou passar perto desse filme.
Muito bom e eu tô louco pra ver esse filme.
Eu, particularmente, eu tô triste que eu não achei o filme ruim, porque eu ia fazer diversos trocadilhos envolvendo palhaços ele. Me dói.
Que palhaçada essa sua.
Que palhaçada, né? Olha só. Mas então, eu assisti It, e assim, eu assisti a parte 1 faz uns 2-3 meses, eu reassisti antes de ir ver o filme, e eu gostei do filme. Uhum. Particularmente, eu achei que era uma interpretação melhor que aquela minissérie horrorosa que tem o Tim Curry como Pennywise. Eu gostei da forma que foi feito o terror, eu gostei da forma que o Pennywise, ele não é apenas o Tim Curry chacoalhando um chocalho, berrando uahá, uahá, mas sim de fato
uma ameaça. É o Aluid, não é o Tim Curry.
Então, basicamente, o Aluid veio de algum lugar, né?
Mas... possíveis referências de o Aluid. Seria o Luigi? Não, tem que ser o Pennywise.
Pennywise. Mas então, eu fui com expectativas neutras, porque eu não me lembro muito da segunda metade do livro, então meio que eu fui assim, cabeça aberta. E eu gostei bastante da experiência que eu ouvi, tipo, ele mantém o pique do terror que o primeiro filme tinha, então ele não fica desconexo, né? O lance de você fazer um filme em duas partes é que sempre tem o risco de causar uma desconexão em atmosfera, em ritmo, né? Uhum. E, olha, não faz isso. Parece que literalmente você pode assistir os dois filmes back to back que não dá nada.
Olha que maravilha. É porque It também se baseia em pequenos arcos dentro do livro, né?
Sim, e no filme eles têm que reduzir, né? Por mais que eu acho que o filme tenha sido relativamente longo, e eles dão uma reduzida, só que eles ainda mantêm muito do desenvolvimento individual de cada um dos perdedores, dos otários. Não,
mas essa é a graça, é você saber contar uma história de uma maneira diferente, porque a mídia é diferente, sem tirar as partes boas, né?
Sim, de fato, e eles fazem isso bem, tipo, todo o desenvolvimento que eles passam no livro, eles passam no filme.
A parada é saber dinamizar isso pra não ter que tomar muito tempo fazendo isso também.
É, tomar muito tempo fazendo flashback. E eles não fazem isso. Tipo, tem flashbacks no filme, mas todo flashback do filme ele tem um propósito. Tipo, por exemplo...
Isso eu vou usar como base o primeiro filme, porque ainda não vi o segundo, né? Mas Sim. Uma coisa que eu vi que o diretor tava fazendo bem era, tipo, pegar coisas que no livro você lê como se fosse um flashback, né? Porque tá, é uma cena do passado que tá passando na cabeça do personagem. Mas que na cena é traduzido em alguma reação emocional que remete ao flashback, mas não precisa mostrar o flashback, tá ligado?
Sim, dá pra ver que principalmente quando trata-se da Beverly, eu acredito que o diretor ele fez de um jeito muito inteligente, que é o seguinte. A Beverly, ela assim, eu não vou dar spoilers, mas ela tem problemas muito sérios com o pai dela. Muito sérios, uns bagulho pesado assim. E ele não se dá ao trabalho de mostrar com detalhes o que ele fazia com ela. Porque você consegue perceber o tipo de horrores que ele submetia a ela pela atuação das duas atrizes, da atriz que faz a Beverly adolescente e a atriz que faz a Beverly adulta. Então assim, entrega continua do mesmo jeito que estava antes. Você não precisa fazer tipo um flashback extremamente detalhado para você entender o impacto que aquilo teve na vida de cada um. Eu curti bastante isso. A respeito do filme como um filme de terror em si, eu achei ele bem assim, bem padrão, bem formulaico, tipo, dá pra você saber claramente quando vai começar uma cena quando vai começar uma cena que vai eventualmente pra um susto, assim, tem uma sequência em específico no filme que te pega de surpresa, mas mesmo essa sequência, tipo, realmente te pegando de surpresa, ela ainda tem um setup, então, tipo, se você for observador...
Ela é preparada,
ela não é, tipo, apenas um jumpscare tirado da bunda, tipo, é de fato, tem uma certa preparação pra aquilo, só que é mesmo assim, a forma como o susto acontece ainda te pega desprevenido, mesmo assim.
Muito positivo, na real, porque, tipo, uma das maiores reclamações que eu vi do primeiro filme foi que tinha muito jumpscare, tipo, era muito chato o jumpscare. Não assisti e nem vou me dar o trabalho de assistir, Até porque no dia que meus amigos queriam assistir esse filme, eu fiz eles assistirem o filme do Emoji, porque eu não tinha coragem de assistir o filme. Mas...
Você é um cretino também, né?
Mas, né, eu sei que tinha muito jumpscare. Isso aí eu posso falar com propriedade.
Curetino desse.
O bicho faz os caras assistir o filme do Emoji. Borel, você não tem vergonha. Então, tipo, esse filme, assim, ele tem uma... Eu, pelo menos, pela minha memória, ele tem uma quantidade de jumpscares um pouco menor. Só que quase todos os jumpscares presentes no filme, eles têm um build-up. Tipo, não é, tipo, cena, pá! É, tipo, tem... Vou dar um exemplo de uma sequência que saiu pro público. Que é a sequência do... Que é a sequência em que a Beverly visita a casa de uma senhora. Essa cena toda, ela tem um build-up que, pra mim, é o melhor build-up do filme. Sem sacanagem. Ela é uma cena longa, é uma sequência longa. Aos poucos, você vai percebendo que tem algo errado ali. Mas não é, tipo, um pouquinho de mistério, aí susto e começa com a correria. Não. É uma longo estabelecimento, sabe? E aí, quando acontece, mesmo, tipo, tendo todo esse setup, tem um impacto muito grande, mesmo assim.
Mano, uma cena que, tipo... Ela tem o mesmo efeito de um jumpscare, praticamente funciona igual, mas que tem um build-up muito claro de It. É a primeira cena, a clássica, né? Do George na frente do bueiro, Pennywise tentando convencer ele a se aproximar. E assim, nesse negócio de convencer e tudo mais, você já começa a ficar mais tenso, né? Porque você sabe que vai dar merda. Mesmo, tipo, tudo ali muito claro, né? Pra você saber o que vai acontecer depois, o que acontece depois te choca da mesma maneira, então você toma um susto.
Vou dizer que tem uma cena pique George nesse filme.
Bom, ótimo.
É bem parecida, assim, e é tão desconfortável quanto. Tipo, sem zoeira.
Eu tô achando que eu já sei qual é por causa do livro.
Sim, então. Eu não vou falar porque eu não quero estragar a tua experiência. Tá bom. Mas, assim, como um filme de terror, ele é bem sólido. Tipo, ele não me irrita com jumpscare, que nem Sobrenatural me irrita com jumpscare. Porque chega uma altura do campeonato que o Sobrenatural fica enfiando o susto e eu tô só tipo, puta que pariu, acaba logo, cara.
Naquele momento que os sustos acontecem nem para, né? Tipo, só se mexe por causa do barulho ensurdecedor.
Porque é aquilo, tipo, susto, qualquer idiota consegue assustar alguém. Agora, deixar alguém tenso, aí é um trabalho mais complicado. Tem uma cena, que é a cena da Casa de Espelhos, que é também uma cena que foi divulgada pro público. Pra mim, essa é uma das cenas mais tensas do filme e não tem jumpscare. Mas tem, da mesma forma, uma urgência.
Isso me lembra muito aquela época que os filmes japoneses de terror, tipo, ganharam um puta do mercado aqui. Chamado, Grito e tudo mais, né? Que tinha uns jumpscares lá e cá e tudo mais, até porque era parte da vibe do espírito, né? Ele apareceu onde você menos espera. Sim. E muito instantaneamente.
Nossa, eu baixei minha calça. Meu Deus!
É, mas assim, muitas cenas também eram, tipo, tensas pra caralho, velho. Muito tensas. Sim, justamente porque. Justamente porque tinha esse build-up, tinha a parada de mostrar algo. Tipo, que você sabia que era muito perigoso, que ligava o seu senso de alerta. E nada, tipo, nada poder te impedir de sair dali. Por exemplo, tem uma cena de um dos filmes do Grito, que eu lembro muito bem. Que é uma cena normal. A pessoa tá conversando, ela tá sentada na cadeira. E se você for muito atento, você gela, porque você vê que pelo braço da cadeira, o espírito tá observando já.
Sim, que cagaço, cara, eu lembro disso.
E tem várias cenas dela, tipo, se mexendo, andando, subindo coisa, descendo coisa.
A cena da visita é basicamente isso, a cena que eu tinha falado. É, tem muito disso. É uns bagulhos assim que você tem que prestar atenção, mas quando você presta, você meio que se arrepende, tá ligado? Porque você fica tipo, não, por que que eu olhei?
Isso que é um terror pica, tá ligado?
É, esse é bom, galera. Esse aí é muito bom mesmo.
O cagão tá incomodado que a gente tá falando de filme de terror.
Mano, não, mas eu compreendo, porque, tipo, eu não assisti nenhum desses filmes que vocês estão falando, mas eu assisti Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. E na cena em que o Salsicha e o Scooby entram naquele bar lá pra catar as informações e o Scooby começa a dançar e você fica, meu Deus, mas eles vão descobrir que o Scooby tá disfarçado. Mano, eu fiquei na ponta da cadeira, velho.
Ai, mano, eu quero jogar Layers of Fear com o Borel.
Nossa, não, vamos reunir nós três, cara. Por favor. Vou fazer isso. Mas vamos então.
Lá. Agora eu só quero saber quem é que sai de que lugar? Eu saio de São Paulo, você sai de Curitiba ou o Borel sai de Brasília?
Mano, eu vou pegar o jatinho presidencial do Brulhiro e vou vocês, mano. Porra, foda. O último jogo de terror que eu joguei foi Five Nights at Freddy's no celular. E da primeira vez que eu tomei susto, eu desinstalei o jogo. Falei, caralho, não, é muito pesado.
Puta que pariu, tomou um Fox aí na fuça.
O bicho se peitar um Silent Hill 2, malandro. Nossa senhora. Mas então, antes, deixa eu só terminar aqui, porque eu preciso falar do que pra mim é a minha parte favorita do filme, que é a alegoria com preconceito. Esse filme, ele acerta na cabeça, tipo, ele dá assim, nossa, ele dá um soco na boca do estômago, cara, porque, assim, de todas as cenas do filme, as cenas mais incômodas não envolvem o Pennywise. Lógico, tem umas cenas horrorosas com o Pennywise.
Mas envolve as pessoas sendo maltratadas, né, por conta de preconceito.
Sim, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas assim, tipo, é mais uma descrição do que acontece do que com quem acontece. O filme abre com uma cena de um espancamento homofóbico. Basicamente, um grupo de quatro caras atacam um casal gay e jogam um dos caras no rio.
É o contexto da parte 2 do livro mesmo.
E aí o Pennywise aparece, quase como se ele fosse um símbolo do ódio, do preconceito que a cidade tem. Lógico, a gente sabe por meio do livro que é o contrário, que na verdade o Pennywise influencia Derry a ser essa cidade maldita. Só que o filme entrega mais como o Pennywise sendo um avatar do ódio, sabe? Meio que todas as pessoas que se relacionam com ele, tipo, o Bowers mesmo, tipo, ele é um bully que esfaqueou um cara porque sim, tá ligado? E ele se sente diretamente traído pelo Pennywise. Ao mesmo tempo que a primeira aparição do Pennywise acontece depois de um crime de ódio. Então, o filme, ele bate muito em cima dessa ideia do preconceito. Em diversos momentos do filme, isso é colocado contra a parede, entendeu? E eu acho isso muito interessante, porque ele trata de uma forma adulta a questão do preconceito. Sim. A questão da autoaceitação.
Não, e outra, é a questão que, tipo, preconceito elevado ao extremo gera uma monstruosidade. O que que o Pennywise é?
Monstruosidade. E, inclusive, pra quem assistiu o filme vai perceber que a forma em que o Pennywise é derrotado, tanto no livro quanto no filme, é, assim, dá pra ser usado no contexto do mundo real. Só vou dar essa cartinha jogada, sabe? Jogar uma cartinha na mesa.
Ai, cara.
Eu gostei bastante de It 2, achei um baita de um filme. Pra mim, assim, não é um dos meus filmes de terror prediletos, porque eu sou chato pra caralho com terror, mas é uma experiência que eu assistiria de novo tranquilamente. E é mais legal ainda se você levar alguém que se assusta facilmente, porque vai ficar dando pulinhos na cadeira e é engraçado. Grande abraço, Elisandra.
Os caras estão há zero dias sem perdoar uma, bicho. Esse é o meu momento de brilhar.
Por favor, mano, sem histórias pesadas, obrigado.
Mano, eu vou tentar ser o máximo de family friendly possível aqui nesse meu segmento, já que eu vou ser o emissário dos jogos de estratégia pra vocês agora, porque eu trouxe um jogo aqui que eu tô jogando pra cacete, comprei ele no Nintendo Switch, então pra todo lugar que eu tô indo, eu tô jogando esse jogo, que é o Wargroove, que ele é um jogo de estratégia por turno, né? Ele é como se fosse um sucessor espiritual do Advance Wars, né? Que é um jogo bem antigo e tal, da mesma produtora do Fire Emblem, né, da mesma empresa lá. Uhum. E ele também lembra muito os Fire Emblems antigos de Game Boy, né. Então, basicamente, o que você faz é, tem a trama principal, né, que você acompanha uma princesa que acabou de se tornar rainha, porque, basicamente, vampiros mataram o pai dela, e aí ela teve que se tornar rainha meio que nas pressas, saca? Sim. E aí, o que acontece é que você, né, encarna ela e tal, e todos os súditos dela, né. E aí o que acontece, basicamente, é, tem várias tribos, né, e várias raças dentro do mundo de Wargroove, e durante a campanha você vai conhecendo cada uma delas, se botando no lugar de cada uma delas, e aí o que vai acontecendo é que tudo isso culmina numa guerra e tal, e aí você se vê no meio de tudo isso, e durante todo o decorrer do jogo, o jogo vai ficando cada vez mais difícil e impondo cada vez mais desafios e cada vez mais apresentando unidades novas. Então você tem os cavaleiros, você tem os lanceiros, né, e você tem os arqueiros, alquimista, arpia, balista, todo esse tipo de coisa. E aí, como todo bom jogo de estratégia, ele é meio pedra, papel e tesoura, sabe? Você tem as unidades que batem mais em umas, tem as unidades que batem mais em outras. Então, como o mapa é muito grande, mas muito grande mesmo, você acaba tendo que administrar seus recursos, porque cada tropa vale uma quantidade específica de ouro, né? E quanto mais tropas você bota no campo, mais ouro você ganha. Ou seja, né, você tem que saber administrar de boa e tal, e ir seguindo o jogo.
Saber administrar gasto e aquisição de recursos, né?
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. é o quanto de gold você consegue fazer pintando árvore até metade? Porque aí dá pra saber com quanto que o exército brasileiro ganha, né?
Ai, caralho.
Mano, eu não sei, mas deve ganhar tipo 10 reais, né?
Ai, velho.
Então, basicamente, o que acontece é isso. Porém, o motivo pelo qual eu vim aqui falar desse jogo não é a campanha dele, mas sim o modo online dele. Porque ele tem Stage Builder e o online dele é muito foda, porque você joga nos mapas que as outras pessoas criam, tá ligado?
Sim.
E ele é, se eu não me engano, eu só joguei até 4 pessoas, né, no mesmo tabuleiro. Mas eu acho que ele é até 8 pessoas, se eu não me engano. Então, a galera faz uns mapas gigantescos e muito bem arquitetados. E aí, tipo, o jogo tem um sistema de desafios também, que você pode ir cumprindo e tal. E isso foi o que me chamou mais atenção, porque eu sou um grande fã de Final Fantasy Tactics, eu sou um grande fã de Fire Emblem, de Advance Wars. E aí, eu fico imerso pra cacete, porque, tipo, ele é um jogo que, mesmo ele tendo poucas coisas acontecendo, porque ele é um jogo lento, né, obviamente, mas ele é um jogo gostoso de jogar, ele te traz uma satisfação quando você tá jogando, sabe? E te faz você voltar pro jogo cada vez mais. Eu acho muito bom, muito, 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 muito bom.
Que bacana. É legal ter uns jogos de estratégia, assim. Às vezes, a gente tá tão acostumado a jogar coisas de ação, né? Que às vezes um jogo de estratégia é uma ótima pedida pra dar uma quebra. Foi assim que eu me apaixonei por XCOM.
Exato, mano. XCOM é muito bom. Já jogou o 2?
Eu joguei o 2. Eu não cheguei a zerar, porque, novamente, XCOM é quase uma maratona, tá ligado? Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado física e psicologicamente pra isso, mas pretendo jogar o 2.
Eu lembro que muita calminha com o André foi com o XCOM de background, assim, com ele jogando.
Sim, porque é muito gostoso de jogar. Por mais que você passe mais raiva e frustração do que qualquer coisa.
Ah, mas o bom do XCOM é que ele presta um desafio foda, né?
Não, mas o desafio do XCOM é tipo, você tá tipo a 2 metros do cara, 95% de chance de acerto, você bota pra atacar, o cara erra. E você joga, você tá com o mouse no chão, tá ligado? Chama
medo de ver uma ameaça alienígena logo na sua frente.
Mano, puta que pariu. O Wargroove, ele tem vezes que ele chega a ser injusto, velho, de tão difícil que ele é.
Mas, ou seja, tá jogando XCOM.
Geralmente, dificuldade muito alta tem um pouquinho de justiça, né? Foi feito pra ser assim.
Mano, teve um desafio que puta que pariu, velho. Eu fiquei, tipo, eu passei umas 3 horas, deu pra mim escutar uns 30 podcasts do Transmissão Instantânea. Escutem lá. Inclusive, você já está
escutando. O Borel, ele é tão Ciro Bottini que ele faz, tipo, propaganda dentro do bagulho que as pessoas já estão ouvindo, tá ligado?
Exato, mano, é Inception de transmissão instantânea agora?
Mano, o marketing desse programa tá insano, velho. O publicitário, ele chora com o meu marketing.
Ai, caraca, velho. Este podcast é patrocinado por Transmissão Instantânea.
This podcast was uploaded to xvideos.com.
Olha, o conteúdo do nosso programa é fodido, mas se respeite a gente, tá, seu miserável?
Esse Morel que ia tentar ser mais family friendly possível.
Tô muito family friendly hoje.
Enfim, ah, tá, certeza.
Mano, esse jogo me consumiu durante umas 3 semanas, eu fiquei jogando ele. E eu não canso de ver os bonequinhos, tipo, porque, tipo, é literalmente assim, você clica pro boneco atacar, aí ele sobe a tela, é igual Fire Emblem mesmo. Aí ele sobe a tela, aí tem a animação do boneco batendo no outro. Mas, mano, eu fico horas só vendo os bonequinhos da tapa, uma cara do outro.
Mas peraí, isso aqui nem Fire Emblem, então você pode pegar os outros também?
Mano, não, essa é uma parte que realmente fica faltando.
Na verdade, o Fire Emblem é um simulador de pegar gente disfarçado do jogo tático, né?
Hoje em dia é.
Ah, sim.
Eu não joguei o Three Houses ainda, mas no Three Houses você é professor da galera. Então eu já fico meio assim, porra... Né? Se rolar alguma parada, é muito errado.
Mas assim, nos Awakening da vida, né, que são os mais famosos, tipo, o dating sim rola no background enquanto os personagens estão lutando juntos, basicamente.
Isso merece um próprio programa, né? Vamos ser sinceros, gente. Por favor, né? Isso precisa ser comentado, isso precisa ser apreciado.
Mano, uma última coisa antes de acabar o meu segmento. Mano, o Fire Emblem, eu acho que foi o Echoes, teve que ser censurado nos Estados Unidos, porque literalmente na versão japonesa tem um minigame que você fica passando a mão nas gurias.
Puta
que... Eita, beleza, hein?
Nossa. Ah, tem muita coisa que sofreu censura e alteração por causa do Japão, mas enfim. Do Fire Emblem mesmo. Do Fire Emblem especificamente, não todo o resto de Shurumi, mas enfim. Eu vou falar de um anime que eu tô acompanhando recentemente com um dos meus melhores amigos. Tô indo na casa dele todo final de semana, no sábado à noite pra assistir. Que é o Kimetsu no Yaiba. Um shonen. Bom. Então, é um shonen que, assim, eu tava já chato pra caralho com o shonen. Eu não aguentava mais a maioria dos animes do gênero à medida que eles iam lançando. Mas esse daqui, é tipo, ele tá agradável num nível que eu falei, mano, tem um shonen bom com, tipo, várias qualidades mesmo, que apesar de ser shonen, né, que não é um gênero muito cogitado por sua qualidade técnica, no geral, enredo e afins, né, ele tem um pouco de tudo isso. É um shonen muito qualitativo e que só tem uma temporada que tá sendo lançada agora, ao contrário da maioria dos shonens qualitativos, cujas temporadas estão andando e andando e andando.
Que interessante, cara. Tipo, isso é uma coisa que sempre me incomodou nos shonens clássicos, é que, principalmente se você pega ela, tipo, você pega esse shonen quando você ele tá, tipo, muito avançado, você olha pra aquela muralha de episódios ou capítulos do mangá e te desmotiva. Viu One Piece?
Mas assim, é uma coisa engraçada, porque pra mim foi uma brisa nova dentre os animes que vieram sendo lançados, porque a maioria deles era meio meh, não era uma obra muito tipo, não tinha um high level acontecendo ultimamente.
Mas vamos falar a verdade, hoje em dia os animes é tudo igual, com o mesmo design, com a mesma história. Ou se não for isekai, é idol. E se não for idol, é isekai, né? Então fica meio difícil.
Implicando que não possa ter os dois ao mesmo tempo, né?
Um isekai de idols, realmente.
Ou aquele arém invertido de que Fujoshi gosta.
É, pois é.
Mas isso é tipo um a cada 30 mil outros animes genéricos. Tipo, sem zoeira. O que de 2011 a 2015 era anime escolar, 2015 a 2019 é isekai. Nossa, que gênero batido, caralho.
E aí, Kimetsu no Yaiba foi contra a maré e me apresentou uma experiência maravilhosa, porque vamos começar assim. A base do anime é, você está num Japão mais antigo, né? Eu diria, parece um Japão da vida que é de 1800 pra trás.
Entre eles falam a época no anime, só que eu esqueci, me fugiu.
Falam?
Naquele episódio que o Tanjiro tá na floresta lá pra fazer o negócio do exército lá.
Bom, era uma das eras que samurai era o big deal do Japão, né? Bom, nesse shonen a gente tem um mundinho onde o pessoal vive suas vidas de boas, exceto que eles são atacados por onis. E esses onis são eliminados pelos espadachins treinados pela organização, cujo nome eu não lembro bem.
Vamos chamar de Organizações Tabajara, por motivos cômicos.
Tá bom. As Organizações Tabajara treinam esses samurais pra eles eliminarem os demônios, né? E bom, o protagonista se chama Tanjiro, ele tem a voz do dublador do Midoriya, logo sim, já adicionou vários pontos pra mim.
É muito bom, velho, esse moleque, puta. Ele é o dublador do Naranja também.
O dublador do Naranja de Jojo. Enfim, e o Tanjiro, ele é um mero comerciante de carvão que sustenta a família depois da morte do pai. Uma família que tem uma mãe, três irmãs, se eu não me engano. E, bom, tem um dia que ele sai, ele vai pra fazer o comércio de sempre, etc. Ajuda todo mundo, você vê que ele é uma boa pessoa. E quando ele volta, o tio dele barra ele e pede pra ele dormir na casa dele, porque está escurecendo, e começa a introdução aos onis. O que que eles são, o que que eles fazem, né? Que não passa de... Assim, o básico são demônios que comem carne humana. E é isso.
Sim.
E quando o Tanjiro menos espera, sua família, que ele foi tentar reaver de manhã, foi massacrada e uma das irmãs foi transformada em Oni. Aí, a partir daí, o que acontece? Um dos samurais da organização aparece, tenta matá-la. Só que, antes disso, o Tanjiro tenta, fazer o famoso discurso no jutsu.
Ah, claro, ele puxa o Narutinho, né? Ele fala, opa.
Ele tenta reaver o lado humano da irmã dele, a Nezuko, enquanto ela tenta matar ele, basicamente. E, bom, vai e vem, espada pra lá, espada pra cá, Oni pra lá, Oni pra cá. O espadachim nota que a Nezuko começa a lutar contra os instintos que ser um Oni já provoca nela. E começa a querer proteger ele. Sim. Ela lembra quem ela era quando humana, basicamente.
Inclusive, a Nezuko é uma fofura.
Sim, sim.
Ela precisa ser protegida a todo custo.
Exato, bichinha fofa do caralho. E assim, depois disso, eu não vou contar muita coisa pra não spoiler todo o início do negócio, mas pelo menos pra o pessoal entender o contexto. É, o samurai poupa a vida dela, dá um jeito de fazer o Tanjiro ser treinado pra ele conseguir proteger ela. E nisso o objetivo dele é achar uma cura pra ela.
Ótima premissa.
A premissa é boa, porque ao contrário da maioria dos animes que começa com esse tipo de coisa, tipo Shingeki no Kyojin, né?
Ah, aquele anime do nazismo, é isso?
É, que normalmente... Porque assim, os últimos shonen, desde 2013, pra mim, se resumiram numa coisa. O protagonista sofreu uma experiência traumática com o inimigo padrão do anime, e ele quer matar todos os inimigos padrões do anime. É isso. Não é o caso de Kimetsu no Yaiba, que vai contra a maré, como eu falei, e faz com que o Tanjiro mostre um lado dos onis que ninguém vê na humanidade ali.
Mano,
é fascinante, na real.
Só Deus sabe o quanto eu odeio Shingeki no Kyojin, mas puta que pariu, Kimetsu no Yaiba, velho, é um anime que eu falei bem assim, não vou assistir, porque provavelmente é um desses shonens chatos, tá ligado? Que, tipo, a galera hypa e depois esquece.
Sim.
Aí eu falei bem assim, mano, vou assistir aqui só pelo meme. Primeiramente, a abertura começou, eu já falei, eita, caralho, porra.
Que abertura é pica. A abertura é pica e não é genérica, obrigado. O encerramento é feito pelo grupinho da Yuki Kadira, que só dá mais pontos pra mim.
Exato.
Aí sim.
Mano, beleza, vou assistir aqui. A animação desse anime, velho, eu não sei de onde é que eles tiraram dinheiro. Mas,
é, mano, é simples. Ufotable.
Cacete, bicho.
Eu tenho a resposta. Da onde que o Batman tirou o bate-escudo?
Não, mas o negócio é esse ponto que ia chegar. Vamos lá. A premissa é boa, o enredo é muito bem amarradinho. Tipo, nada é tirado do cu. Tudo que você vê nas cenas foi preparado. E quem observa bem consegue ver que tava tudo ali presente antes de você ver tudo aquilo que foi preparado acontecer. Por exemplo, esse meu amigo que ele tava assistindo comigo, né? Ele não é muito de reparar em detalhes. Aí ele toma um susto quando algo acontece pra ele do nada. Aí eu falo, mas não, na cena tal aconteceu isso, isso e isso. É por isso que tá acontecendo isso daí.
Ó.
E a narração também, tipo, a maneira como a narração é feita não deseja nem um pouco, muito pelo contrário. É gostosa de acompanhar, tem um fluxo muito bom. E o uso de flashbacks também é muito inteligente. Porque os flashbacks nesse anime, eles têm uma única intenção. Que é encaixar e preparar a informação que eles não conseguem colocar no presente da narração.
Sim.
Que é o contexto, tipo, que eu acho que é o que eu considero uma função mínima de um flashback, sabe?
Sim.
E não usar pra tapar buraco do cu, que não foi, que foi mal preparado.
É bom, né? É o ideal.
Exato. Então, tipo, é só quando é essencial e sempre que inserem os flashbacks é de uma maneira também dinâmica pra caralho, que nem Boku no Hero costuma fazer.
Ah, bacana. Eu tenho agora uma pergunta pra fazer, porque isso vem de uma coisa específica minha, como pessoa que não consome mais anime regularmente, por causa de um monte de coisa que eu sou chato. Tem aqueles eti chato pra caralho, que
não tem
fodo. Nossa, Glória. Nossa, aí você amolece meu coração, cara. Nossa,
assim, tem uma personagem que foi apresentada na semana passada, que ela tem uns aspectos um pouquinho, tipo, padrão Japão de garota japonesa em anime.
Mas é tipo Fairy Tail, que numa cena hiper emocionante foca nos peitos, né?
Não, tipo, a personagem tem esses atributos físicos, mas eles não são... Pelo menos não tiveram a oportunidade ainda, porque eu não vi o mangá, né? Só tô vendo anime. Não tiveram a oportunidade ainda de ser usados como piada, mas até então não foram. Inclusive, teve outra personagem com atributos físicos avantajados também, cujo foco foi tão, tipo, vamos focar na história, que esses atributos físicos não foram evidenciados em nenhum momento.
Cara, porque, vou ser sincero aqui, o que me incomoda em anime é quando o anime sai do flow do anime pra enfiar uma piadinha do cara pegando no peito da menina.
Não tem isso.
Ou uma ceninha em que ela tropeça e tem um puta de um foco na bunda. Não, cara, isso pra mim, cara, isso mata a minha vontade de ver o anime, certo?
Mano, a piada de Kimetsu no Yaiba é o Tanjiro pegar a espada, aí ele respira assim, ele dá... Aí ele fala, caralho, mano, vou cortar esse Oni todinho. Aí ele vai lá... aí vem uma maré d'água, aí o bicho corta o Oni, assim... Pá, aí você fala, caralho, mano, é brabo.
Mano, eu amo a animação dessa parada, e o Ufotable tá de parabéns, porque não é só os frames serem bem desenhados, por exemplo. É todos os ângulos de câmera, a velocidade dos combates, a coreografia, os ângulos que eles usam também na coreografia. Mano, é de um dinamismo tamanho.
Mano.
E cada batalha condiz exatamente com a gimmick do personagem em questão. Vamos por exemplo o Tanjiro. O Tanjiro usa um estilo cuja base é a água, né? Então, tipo, tudo dele é fluido, todos os movimentos dele. É, nenhum movimento dele para bruscamente, todos tem que fluir de uma maneira bem suave, sabe? Porém, ele é rápido e é preciso. E você
sente isso é qualidade. O nome disso é qualidade.
O nome disso é qualidade. Aí tem o Zenitsu, que a gimmick dele é mais voltada para trovões, raios e afins, né? E logo o cara é mais direto, é mais instantâneo, é mais impactante também, então... Tipo, cada coisa se alinha de acordo na animação. E é muito
foda. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem alguém ali que tem o fogo como elemento?
Tem ele, só que ninguém. Tipo, só que ele apareceu recentemente e ele ainda não apareceu lutando.
Que dá pra fazer um Sentai já disso.
Tipo, é. Não, você não faz ideia, cara. Tem muito. Dá pra fazer um Sentai gigantesco.
Pra cacete.
É, você tá me descrevendo um Sentai. Tipo, esse aqui ele tem a habilidade da água. E aí tem tudo. Ele luta do jeito.
Mano, Kimetsu no Yaiba, presta atenção, Kimetsu no Yaiba é o Shinkenji que deu muito certo.
É que assim, o negócio do Kimetsu no Yaiba é que você não usa o elemento como uma força elemental. O elemento é a base do seu estilo de luta. E bom, agora indo pros personagens, porque isso é uma coisa que eu achei muito gostosa de se ver também. É uma coisa que me fez perder todos os incômodos que eu costumo ter com shonen. Porque normalmente, na maioria dos shonens, tem aquela fila de matadouro, onde vários inimigos que poderiam ser muito bem interessantes vão lá só pra enfrentar o protagonista e morrem, certo?
Outra coisa que eu acho essa fila de matadouro dos inimigos e também tem a fila de matadouro dos protagonistas, né? Que é tipo, oh meu Deus do céu, vem um inimigo super forte. E todo mundo vai rodando até o protagonista chegar e resolver. Acontece isso em Kimetsu?
Não. E detalhe, é questão de tipo... Cada personagem tá no seu lugar de poder e relevância, sabe? O Tanjiro, tipo, ele nunca foi capaz de derrotar alguém que ele não tinha culhão pra enfrentar. Ele sempre foi, tipo, capaz de derrotar alguém que tava no nível de poder que ele conseguiria ou chegar ali, porque tava próximo, ou simplesmente ele já era mais forte, sabe?
Sim.
E dá pra ver isso muito claramente, na maneira como ele se desenvolve, etc. E assim, vamos lá. Kimetsu no Yaiba apresenta muito personagem, tem muito inimigo. Os Onis, tirando os primeiríssimos, assim, e um dos primeiros ainda é muito bom também, eles são bem característicos, eles têm background, eles têm uma personalidade bem definida. Tem alguns que são meio estereótipos? Tem, mas não te incomoda assistir eles lutando e tudo mais. E assim, as habilidades que cada um tem também são bem criativas, não são muito overpowered. Quer dizer, tem uma específica que é muito overpower, mas a maneira como ela é usada, você consegue... Tipo, você consegue nerfar, sabe? Sim. É uma habilidade overpower que você consegue nerfar o suficiente pra você entender que ela é plausível.
Exato. E tem uma outra parada que eu gostei muito também, pra você ver como é que essa parada é bem feita. Tem uma habilidade... O Tanjiro, ele tem vários estilos, né? E aí, antes dele atacar, ele fala... Ah, forma número... oitava forma de ataque, sei lá. Oitava forma ofensiva. Segunda forma. Segunda forma. Era exatamente da segunda forma que eu vou falar. A segunda forma é aquele gira, não é? Que faz um círculo de água.
Sim.
Um episódio atrás, ele usou essa técnica e foi a técnica mais pica do mundo, tá ligado? Aí, ele vai tentar usar essa técnica no próximo episódio de outra maneira, totalmente diferente que ele usou no outro episódio. Então, a mesma técnica serve pra várias coisas diferentes, tá ligado?
Sim, ele adapta o que... Inclusive, isso também foi preparado no enredo do anime. Porque no treinamento dele, chega uma hora que o mestre dele fala, isso é tudo que eu consigo te ensinar, o que você vai fazer melhor do que isso depende de como você vai usar isso daí que eu te ensinei. Então, tipo, até isso, você tipo, vê que não foi tirado do cu, que não foi uma solução tirada da bunda. Faz parte do desenvolvimento mesmo, porque já foi preparado. E bom, a parte dos personagens... Oni não é um inimigo qualquer. Tipo, todos os Onis, eles... Durante o combate, você consegue entender por que eles são Onis. Por que eles continuam como Onis, né? Por que eles começaram... Mesmo, tipo, eles sendo humanos previamente, eles começaram a ser cruéis pra caralho com toda a humanidade. E eu acho muito legal, porque todo ano tem uma história trágica. Essa história não é uma história qualquer também, ela é até que bem, bem elaborada. E você consegue ver que, mesmo aparecendo só no background essa história, isso contribui pro desenvolvimento do personagem, mesmo quando ele é derrotado.
Interessante.
Tipo, você começa a se importar com os Onis, porque você vê o quão fodidos eles foram em vida, e você começa a criar algum afeto em algumas histórias, sabe? Por algum deles. Inclusive, o Tanjiro, ele é um exemplo muito bom de como você pode tratar valores positivos em cima de causas negativas. Porque o Tanjiro, por ter tido essa experiência com a Nezuko, ele é um dos poucos humanos que não odeia Onis. Então, ele não olha com desprezo. Ele sempre olha com um sentimento de compaixão e com um sentimento de tipo...
Mano, o cara é tão puro. Ele é tão puro que ele reza depois que ele mata o Oni, velho.
É, e os Onis, eles sentem que, tipo, eles tiveram uma redenção boa no momento que eles terminam com o Tanjiro. Meio que como se eles tivessem aprendido uma lição durante aquela derrota.
Olha, pelo que você tá me falando, você tá me falando, tipo, de um anime muito bom. Eu tô realmente agora interessado em ver, tipo...
E assim, os finais da batalha são muito bonitos por causa disso. Porque eles te ensinam um valor diferente a cada batalha. Porque é baseado em algum trauma de algum dos Onis que foram enfrentados ali.
Que da hora, que da hora.
Mano, é muito bom. Tem uma batalha em específico, que é bem no começo do anime. Não vou dar spoiler, obviamente, mas, tipo... Você vê que o Oni fez umas paradas, tipo, muito macabras, tá ligado? Que ele é um filho da puta mesmo. Aí o Tanjiro vai lá e, tipo, consegue derrotar esse Oni, tá ligado? E quando ele derrota esse Oni, o Oni tem uma experiência pós-morte, tá ligado? E aí você vê o background desse Oni bem rapidinho, aí você fala... Caralho, mano. O filho da puta conseguiu me fazer sentir pena... De um monstro, tá ligado?
Sim, sim. E são monstros que antes eram humanos. Então, tipo, isso tudo tem a ver com o ódio aplicado pelos próprios humanos quando eles estavam vivos.
É, cara, pô, que fascinante, cara. Tipo, a real é que eu tava procurando um anime que fosse fora da minha safe zone, que é Gundam e Jojo, que tratasse, tipo, os seus temas de forma madura. Porque todo o contato com o anime que eu tenho é tudo esses trash, esses lixo que vem de temporada em temporada, tipo... Aquele anime do Gado do Escudo. O Isekai da Mãe, que é tipo um bagulho ridículo, assim.
E outra coisa, a parada da Nezuko e do Tanjiro, a relação entre os dois, não é tratada de forma rasa, como na maioria dos shonens, onde tem uma pessoa importante pro protagonista. Ele só fala que vai defendê-la e os dois juntos não desenvolvem muita coisa, sabe? Ou desenvolvem de forma porca. Tanjiro e a Nezuko... Cara, eles são um exemplo mais fofo que eu já vi de família que... Tipo, membro familiar que é próximo e que realmente ama o outro, que não é tóxico com o outro, ao contrário de muitas famílias por aí.
Mas então, só pra não dar muito em cima do horário, a conclusão a respeito de Kimetsu no Yaiba.
Pra mim, uma nova brisa assim que fez eu voltar a assistir anime, em primeiro lugar. E... É uma parada, assim, que tem originalidade, tem um enredo bem amarradinho, tem uma animação muito boa, graças ao fucking estúdio, que nunca erra nesse quesito. E tem um build-up de personagem que é excelente. Pra mim, é uma das melhores coisas dessa temporada.
Fantástico. Você tá assistindo também, Borel?
Tô, mano. Só que eu tô um pouquinho mais atrás do Luiz. Eu tô no episódio 15 ainda.
Acho que dá pra dar uma opinião a respeito já, né?
Sim, eu já vou... Dá o meu parecer aqui. Mano, eu achei muito bom. O que mais me surpreendeu, eu admito que foi o visual, mas que foi o que me fez começar a assistir. Mas eu acabei ficando pela história, pelos personagens.
Os visuais são excelentes também. O design de personagem é característico.
Exato. A trilha sonora também é muito boa, muito fantástica. Não só a abertura e o encerramento, que são duas músicas muito boas, mas tipo, toda a ambientação e tal, do Japão feudal e tal. Quando eles vão começar uma luta, assim, aí vem aquela flautas, etc. Acho muito bom, muito bom.
O visual dos Onis, que é baseado em uma pilha de coisas de cultura japonesa.
Sim.
Todo antagonista principal que é baseado no Michael Jackson, mas...
Vou falar pra vocês que, tipo, eu já fui muito mais otaku fudido, mas hoje em dia eu sou, tipo, o André. Tipo, assisto Jojo e Boku no Hero Academia, que é o meu anime favorito. Mas, tipo, e aí, tipo, eu crio, tipo, um preconceito sobre os animes de hoje em dia, tá ligado? E aí é muito difícil começar uma coisa nova, mas quando eu comecei Kimetsu no Yaiba, eu não me arrependo jamais.
O bagulho é que, assim, é um preconceito com um embasamento, né?
Tipo, não, sim, tipo...
É
quase que eu vou querer ver... Não, eu vou te falar, eu tô acostumado com Jojo.
Pra que que eu vou querer ver uma menina de anime super hipersexualizada se eu posso ver homens gostosos fazendo pose? Não tem porquê, tá ligado? Então,
é aquilo. O Kimetsu no Yaiba, ele é tipo uma pérola no meio do mar de fezes, que são as temporadas, tipo, as temporadas de animes, tá ligado? Tipo, tem alguns animes ali que são as perolinhas que salva, sabe?
Detalhe, nessa temporada tem um outro anime que é sobre música, só que também tem a parte yaoi do anime, né?
Esse eu quero assistir, e honestamente, assim, pela qualidade do traço, pela qualidade de tudo, acho que até dá pra fazer um episódio sobre, sem zoeira.
Tipo. Por favor, porque eu tô amando o anime mais pela história mesmo, tipo, não é aquele anime de... Isso, tipo, vou falar bem por cima agora, mas não é aquele anime de... Que, assim, foi feito pra agradar Fujoshi, tá ligado?
Não, ele é uma história de romance, tipo, normal.
É uma história de romance normal, com um background temático que é muito bem explorado, e, bom, a única coisa que pode repelir qualquer um de assistir isso, na minha opinião, é o preconceito da pessoa, porque, assim, tem outros yaois que eu realmente falo, ó, você não curte viadagem, esquece, mas esse não é o caso.
Tem uns yaoi que é meio várzea também, né, tipo Loveless, que tipo...
Mano, eu odeio Loveless.
Eu vi um videocast sobre e eu li de curiosidade, tá ligado? Eu fiquei tipo, nossa, que é essa porra que vocês estão falando? E eu assisti e é uma bosta.
Mano, o cara tem orelha de gatinho porque ele é virgem. Vai tomar no cu.
Nossa, eu tô vendo que esse vai ser um dos episódios de 1º de abril, né? Mas então...
O bagulho de Given é que o romance é homossexual, porém não é o foco. Não é o foco. O foco é a história. O romance como um romance mesmo. Independente.
É tipo Yuri on Ice, então.
É bem Yuri on Ice mesmo.
Homens gays no gelo de anime, né? Basicamente.
É.
Mas então. Mas é isso aí. Vou começar a assistir Kimetsu também. Dependendo, a gente pode até fazer um programa sobre ele no futuro, quem sabe?
Uhum.
Então, pô, maneiro. Ótima recomendação. Agora vamos nos despedir, né? Muito obrigado a você que nos assistiu. Mostre transição ou transmissão pra outras pessoas. Mostre, tipo, esse episódio mesmo. Se a pessoa tá, tipo, querendo assistir It 2 ou querendo assistir Kimetsu no Yaiba ou querendo jogar Wargroove. Tipo,
Divulga nós.
Divulga nós, é sempre bom. E também mande e-mails para o Fale com o Transmissão. Tudo junto, minúsculo, sem tio, sem nada.
Aproveitando a vibe desse programa, você pode mandar uma recomendação. A gente pode ler num pré-programa depois.
Pois é, a gente vai ler e-mails do programa, a gente vai ver recomendações. Se for o caso, nesses episódios de drops, assim, você pode muito bem mandar pra gente o que você tá jogando atualmente, mesmo que você depois já tenha terminado de jogar, com seus argumentos, que se for, tipo, legal, a gente pode comentar aqui também.
É, botar, mas se for pra recomendar Life is Strange, vai tomar no cu, não é pra recomendar Life is Strange.
Essa casa não aceita a Chloe. É um personagem de merda. É um estereótipo nojento de pessoas progressistas que me enoja essa porra desse
jogo. Ai, gente, calma, não vamos se aprofundar porque ainda não é o tema. Um dia a gente fala sobre isso.
Bom, vamos lá então. Muito obrigado a você que nos ouviu. Ingram, dê suas despedidas.
Bom, obrigado por emprestar vossos ouvidos. Pretendo não ser tão boêmio como o episódio de boêmio, hein?
Tá bom.
Mas não garanto nada.
Obviamente.
Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido as recomendações. E, bom, eu realmente tenho esperança que esse podcast vai ter mais ouvintes e a gente vai ter mais interação. E eu vou curtir pra cacete com isso. Por favor, faça esse projeto funcionar.
A gente tá tentando.
É.
Firme e forte.
Firme e forte aí na batalha sempre, né?
Pois é.
Então,
bora.
Mano, valeu pra você que escutou até agora. Grande abraço pra todo mundo aí, ó. E você que é meio, manda duas minorias que você odeia pra gente poder discutir no próximo programa, pode crer? Forte abraço.
Deu uma cortada nessa última aí, repete.
O quê?
A do se você é gamer, fale duas minorias que você odeia.
Calma, deixa eu parar de... Beleza.
Verdadeira questão não é você falar quais minorias que você odeia se você é gamer. O pessoal realmente tem que responder é emprego ou show da Madonna?
Não. Você tá fazendo a pergunta errada. A pergunta é emprego ou show da Madonna?
Show da Madonna.
Emprego.
Você foda.
Que isso, meu?
Tchau pra vocês. Hum.